Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos ao Mais Que Palavras, vamos em 2 Reis. Vamos em 2 Reis, capítulo 5, capítulo 5. Versículo 26, 2 Reis, na verdade é 2 Reis, né? Não é 2ª não, 2ª é quando é carta, né? Agora, aqui não, é 2 Reis, capítulo 5, versículo 26, vamos ler? Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando um homem desceu da carruagem para encontrar-se contigo? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiças, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Irmãos, eu quero falar sobre isso, né, nesse dia, nessa mensagem. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Tempos aonde o evangelho tem sido trocado por dinheiro, pix, aonde muitos ditos pregadores, pastores, missionários, evangelistas têm usado de dons que Deus deu, de talentos nos quais nós nascemos com eles, como a oratória, a homilética, a arte do falar, a arte do se apresentar, de desenvolver uma ideia. E muitos têm utilizado para a vanglória, para a ganância, para o enriquecimento à la vontade, pegando o evangelho do Senhor, que é puro, poderoso, profundo, ao mesmo tempo simples e eficaz. Quantos e quantas notícias nós temos aqui lido, falado, debatido acerca de figuras do tempo presente que estão envergonhando o evangelho. Estão envergonhando a muitos de nós. Mas antes de falar sobre isso, vamos aqui ao texto que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui sobre Eliseu, sobre Geazi, seu servo, e aqui também nessa história tem Naamã e as riquezas que ele trouxe para nós podemos entrar aqui. Qual é a história? Naamã, general do exército sírio, assírio, um homem poderoso, um homem que era respeitado por sua nação, respeitado pelo exército, forte, corajoso, valente, mas leproso, Esse mais é complicado, esse mais é difícil valente, forte, respeitado, porém, todavia, entretanto, mas, leproso. A lepra, esse mas, ele destrói tudo aquilo que é falado antes, agora leproso. Lepra que naquele tempo não havia cura natural. As pessoas eram isoladas, as pessoas perdiam respeito, as pessoas viviam em cavernas longe da sociedade. Vista como impuras, amaldiçoadas. E nós aqui vemos que Naamã, humanamente falando, não tinha esperança. Naamã, aqui nós vemos que humanamente não tinha condições de cura, condições de melhora, humanamente falando. Mas ele tinha uma serva, que falou o seguinte: ah, se meu senhor for em Samaria, ah, se o senhor for nas minhas terras, lá tem homem de Deus, lá o Senhor opera. Se ele for lá, ele vai ver o poder de Deus. E aquele homem poderia não ter escutado aquela menina, aquela jovem, aquela serva, mas ele escutou, ele ouviu, ele se atentou, ele vai buscar a sua cura. Mais do que uma cura, ele quer de volta ao respeito. Ele quer de volta a sua vida. Aquele homem estava sentenciado a viver como um maldito, a viver como um amaldiçoado, a viver como um leproso. Essa era a condição, não era só uma cura física, mas a volta de sentir-se homem, guerreiro, valente, recuperar sua estima, recuperar a sua vida. Aquele homem então começa a sua jornada e vai até aquelas terras que aquela jovem havia lhe falado: olha, se tu for lá, lá tem homem de Deus, lá tem servo do Senhor. Ele vai. Eliseu nem atende ele, diz a palavra. Eliseu não atende, que atende Geazi. E Geazi, em nome de Eliseu, fala: olha, se tu for no Rio Jordão e se te banhares 7 vezes, mergulhar, tu serás curado. Naamã ficou extremamente decepcionado, angustiado. Naamã já tinha arquitetado tudo na sua cabeça. Certamente o profeta virá até mim. Ele vai fazer o seu ritual, ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer, e eu serei curado, eu serei restaurado. Mas me pede para me banhar nesse rio sujo, nesse rio barrento. Deus tem o seu jeito de trabalhar, não é? Deus tem o seu jeito de fazer suas coisas. E aquele general sai furioso, triste. Só que Deus usa os seus, Deus usou os servos agora que estavam junto com Naamã e falam a ele: olha, Senhor, desculpa, mas se o profeta tivesse lhe pedido algo difícil, tu não farias? Mas ele te pede algo fácil, não é difícil, por que não fazer? Estou usando aqui as minhas palavras, a nova tradução, linguagem do Felipe, para que você entenda de maneira bem fácil, até eu chegar onde eu quero chegar, onde o Senhor quer chegar, não eu. Naamã vai, possivelmente tira sua indumentária, né? Tira sua roupa, enfim, e vai lá e mergulha. 1, 2, 3. Aquela água barrenta, água turva. 4ª, 5ª, sexta, e vem a sétima. O sétimo mergulho, e volta. No sétimo, aquele homem que estava leproso, aquele homem que estava condenado a viver em cavernas, a perder sua reputação, perder sua fama, perder sua credibilidade, perder a sua vida. Agora, aquele homem é restaurado. Não só a carne restaurada como de um bebê, mas agora ele tem uma vida pela frente. Ele pode recuperar suas famas, ele pode recuperar o seu nome. Não é mais o general leproso, agora vai ser de novo o general Namã. Não é mais o leproso, agora de volta é o seu nome, Namã. Ele vai, volta, agradece ao profeta. Diz, olha, realmente o Deus é o Deus de Israel. É o Deus realmente que eu vi, ele existe, ele me curou. Eu quero deixar aqui alguma coisa com o Senhor. Eu vim trazer minhas riquezas, meu dinheiro, meus bens. E o profeta, longe de mim. Não, coisa nenhuma eu quero. Vai. Não. Como o irmão Braulio falou, de Lavras do Sul, Minas Gerais, disse aqui no WhatsApp mais cedo, veio uma senhora, não ora por mim, mas a senhora ligada ao ocultismo, ligada aos seus deuses, às suas práticas. Não, não quero me livrar das minhas coisas não, que eu quero ser curada, né, pelo seu Deus. Eu pago até se for possível. Não, de maneira nenhuma. Fez bem, irmão Braulio. Não. Não, não quero nada não. De maneira nenhuma. Mas Gease vem com essa pseudo humildade, né? Olha o argumento que ele usa. Não, meu senhor. Meu senhor fez o que fez. E não vai aceitar. Não. Eu preciso levar alguma coisa. Na verdade, era ele que queria, né? Por causa do senhor dele. Não, ele queria, ele quis fazer. Ele vai até a carruagem de Eliseu, de Namã. E vem com a história. Não, chegaram dois homens até o meu senhor. E eles precisam de precisamos agora de tal quantia. Tá aqui, tá no versículo 22. Tudo bem, meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata. 35 quilos de prata, meus irmãos. E duas mudas de roupas finas. Agora a pergunta, quanto é 35 quilos de prata hoje, meu Deus? Eu queria saber, hein? 1 quilo de prata hoje, a cotação tá R$3.800. Meu Deus do céu, hein? Ah, bem, ó. 3.800 vezes. Conta rápida, hein? Meu Deus. Vezes 35. Se fosse em quantia de hoje, 35 quilos de prata equivaleria hoje a R$133.000. R$133.000. É brincadeira isso? Não é brincadeira não, né? A quantia que ele quis levar. Quanto que daria em dólares isso? Cerca de US$25.000. Mais ou menos, né? US$30.000, enfim. Mas é isso que Gease levou para ele. Olha a quantia, né? A quantia da cura. A quantia do milagre. É isso que ele pediu, ó, 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas, que também eram caríssimas. Aí Namã, claro, respondeu. Aí, olhe bem aqui, ó. Leve 70 quilos. Ele insistiu com o Geazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata em duas sacolas. E não levou 30, não. 35, não. Levou 70. Levou o dobro. Então você pega agora, ó, 133 mil reais, vamos lá. 133 mil reais em valores de hoje. Vezes 2, vamos lá. 266 mil reais. É. Levou o dobro da quantia. Pela cura do seu senhor. Aí, ó. E levando ainda, né, as mudas, não é isso? Depois, ó, versículo 25. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Achou que se deu bem, ó, me dei bem, tudo certo. E o profeta perguntou: aonde tu estavas, homem? Onde você foi? O que você foi fazer? Geazi respondeu: eu não fui a lugar nenhum. Imagina, não fui nada. Ai, bobo, os olhos do Senhor. Quem pode escapar dos olhos do Senhor? Me fala aí quem pode. Não tem como não, tentou enganar o profeta do Senhor, meu amigo, não dá certo não. Olha o que diz: você acha que eu não estava com você em espírito? Quer dizer, o Senhor mostrou a Eliseu aonde estava ele. Deus mostrou tudo para ele, Deus mostrou, Deus revelou. E agora, a lepra que era de Naamã e tinha ido embora, agora encontrou repouso na vida de Geazi. Saiu da presença de Eliseu, agora virou um leproso. Amou mais as coisas dessa vida, amou mais o tempo presente, amou mais as coisas. Eu aqui, irmão, não quero parecer que eu não sou, que eu não creio em prosperidade, eu não creio que crentes serão bem-sucedidos. Não é isso, de maneira nenhuma. Talvez alguns irmãos possam, talvez, mal me interpretar, mas claro que não. O que eu prego aqui é nós, como homens de Deus, e a carta a Timóteo é muito clara, nós não podemos ser apegados a dinheiro. É diferente de Deus nos prosperar, Deus nos abençoar. Eu creio sim na prosperidade bíblica, mas na prosperidade bíblica correta, em que eu não coloco o dinheiro acima de nada. Pelo contrário, o dinheiro é o meu servo. Essa é a prosperidade correta, onde Deus me abençoa naquilo que Ele me dá. E aquilo que Ele me dá, eu não coloco acima do Senhor que me deu. Consegue entender? Isso que eu enxergo como a prosperidade bíblica. E a prosperidade bíblica é muito mais do que dinheiro. É saúde, é paz. É abençoar os meus irmãos, é ter... melhor dar do que receber. É o ter para doar para os meus irmãos. Mas na verdade o que nós vemos é que há muitas pessoas que se dizem de Deus não sabem lidar com o dinheiro e acabam virando escravas do trabalho, escravas do dinheiro, escravas de uma vida boa. Porque nós gostamos de ter uma vida boa. Nós gostamos de ter tudo do bom e do melhor. Nós gostamos de ter conforto. Nós gostamos, com certeza, isso é verdade. Só que quando nós começamos a gostar demais, infelizmente a maioria de nós nos esquecemos de Deus. É uma pena. É nítido isso. Jesus mesmo diz: é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é verdade, ser rico é um dom. E poucos têm esse dom de manejar, de não perder a identidade, de não perder de quem são. É uma pena, uma tristeza. Muitos se perdem, muitos não aguentam. Ser rico não é para todos. Eu não posso aqui ser irresponsável e dizer todos vão ser ricos. Não, pelo contrário. Nós vemos mais Jesus encorajando, dizendo: no mundo vocês vão ter aflições, vão ter angústias. Mateus capítulo 6, que é justamente falando sobre a provisão do Senhor. O Senhor provê em Mateus capítulo 6, o tempo todo o Senhor está dizendo: eu vou dar a roupa, eu vou dar a comida e eu vou dar a bebida para vocês, a água que é necessária. Aí vem Mateus capítulo 7, que muitos mal interpretam. Peça e lhe será dado, batei e abrir-se-vos-á. Ah, não quer dizer que o Senhor vai me dar, se eu pedir milhões, Deus vai me dar milhões. Se eu pedir uma mansão, Deus vai me dar uma mansão. Se eu tanto pedir um carro importado, Deus vai me dar. Não é isso que o texto está dizendo. O Mateus capítulo 7 está subordinado a Mateus capítulo 6. É um sermão. Ué, então Jesus está falando no Mateus capítulo 6 que ele vai prover a comida, a bebida e a roupa. Agora ele está dizendo que você pode pedir qualquer coisa e ele vai te dar? A la vontade? Não é isso que está dizendo. Está condicionado a Mateus capítulo 6. Aí está dizendo lá no Mateus capítulo 7, vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas, seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O que o Senhor está dizendo? Peça e eu vou dar para vocês aquilo que é o necessário. É isso que está dizendo desde Mateus 6 a Mateus 7. Peço e lhe será dado. Se você está precisando de provisão, Deus vai lhe dar a provisão, Deus vai lhe dar o necessário. Nesse texto de Mateus capítulo 7, não é um sinônimo para luxo, não é um sinônimo para você pedir qualquer coisa, não. Mateus capítulo 7 é: eu vou te dar o necessário. Se a cura for o necessário, eu vou te dar a cura. Se você precisar de um pão, eu vou te dar o pão. Se você precisar de comida, eu vou te dar comida. Se você precisar de uma roupa, eu vou te dar essa roupa. Eu vou te dar o necessário. A oração do Pai Nosso é assim: Pai, nos dá o alimento de cada dia, nos dá o pão de cada dia. No grego é: nos dê aquilo que é necessário para o dia de hoje. Nos dê o suficiente para hoje. Nos dê aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para nós hoje. Se eu crer que Mateus capítulo 7 está dizendo que eu posso pedir qualquer coisa e Deus vai me dar, me dá uma mansão, me dá isso, aquilo, e vai acontecer, eu estou mentindo teologicamente falando. Eu tenho que estar de acordo com Mateus capítulo 6. Ele vai me dar o necessário. Ele vai me dar aquilo que ele sabe que é o melhor para mim. Sim, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar orando. E pelo que eu vou continuar insistindo e orando? Por aquilo que o Senhor sabe que é necessário para mim. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, eu vou orar, eu vou clamar e o Senhor vai abrir a porta. Senhor, eu preciso de uma cura, de um milagre, eu vou orar, até que o Senhor abra essa porta e seja feita a tua vontade, mas a vontade do Senhor está acima da minha. Aí vem o evangelho. Isso que o texto está dizendo. Está muito claro. Está muito claro. Não posso negar também que na mesma palavra do Senhor diz que aquele que largar pai, mãe, bens, o Senhor vai dar 100 vezes mais. Verdade isso. Aquele que deixar tudo, aquele que perder tudo por amor ao evangelho. Mas o que eu entendo desse texto, pastor? Ele vai dar 100 vezes mais. Se você perdeu pai, mãe, filhos, se você perdeu casa, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: nunca vai lhe faltar uma casa para você dormir. Se você perdeu seus irmãos físicos, o Senhor vai te dar irmãos espirituais. Se você perdeu o amor dos seus pais, o Senhor não vai faltar pessoas que vão amar você. Você nunca vai estar desamparado, é isso que eu entendo desse texto. Você nunca vai estar sozinho. Eu, o Senhor, vou sempre estar com você, te abençoando dia após dia. Se você perdeu daqui, eu, o Senhor, vou te dar um amor que você precisa. Você não vai estar só. Aleluia. Glórias a Deus. É isso que eu entendo. E muitos hoje têm barganhado, achando que o evangelho é pedestal para riqueza, para ostentação. Meu Deus, o que está acontecendo? E quando a gente vai pregando isso hoje, parece que a pregação nossa é chata. A minha pregação é chata, a minha pregação não é motivacional. Não é, a pregação não é para ser motivacional, a pregação tem que ser bíblica. E dentro da pregação bíblica, há sim o motivacional, com certeza. Mas tem que ser todo o pacote. Não pode ser uma fração, não pode ser um pedaço, não pode ser uma fraçãozinha. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus de fato, não conhecem a palavra de Deus de fato, só conhecem de ouvir falar, repetição, papagaios da fé. Você é um papagaio ou você realmente é uma ovelha? Tem gente que é o papagaio que só vive repetindo, não lê, não examina, não realmente coloca o seu coração naquilo, não entende o texto de maneira superficial. Será que você vai ter que passar o processo de Jó para poder conhecer a Jó? Jó é mais um texto que muita gente se pega só nas riquezas de Jó. Um livro maravilhoso, mas só fica naquilo, só entende aquilo. Nossa, Deus deu a Jó. Gente, eu não estou focado no que está dizendo no final. Eu estou focando naquilo que Jó disse antes. Eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É isso que se trata, Jó, é de conhecer a Deus. Amar a Deus. Amá-lo pelo que ele é. Aleluia. Primeiro Jó entende quem é Deus, para depois Deus dar o que tinha que dar para Jó. E Deus quis dar a Jó de novo. Aleluia. Você está entendendo? Sempre na Bíblia se trata algo de relacionamento. Relationship. Relacionamento. O tempo inteiro é relacionamento. De Deus para com os homens. Homens barganhando, homens querendo comprar a Deus. Que nem Simão Mago querendo comprar o poder de Deus. Eu quero comprar o poder, eu quero comprar, eu quero fazer isso que vocês fazem. Aí Pedro diz, longe de mim, tens parte nenhum nisso. Meu Deus. Homens e pessoas aplaudindo. Pseudos pregadores cobrando fortunas, ladrões, pessoas que fazem do evangelho um trampolim para o pseudo sucesso. 20 mil, 40 mil, 10 mil, 5 mil para falar uma palavra de 30 minutos. Prometendo curas, maravilhas, como se Deus fosse um mordomo que vai curar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer minuto. Porque eu estou fazendo, o Senhor tem que fazer também. Não. Sim, os sinais seguirão os que creem, verdade. Mas isso está subordinado à vontade de Deus. Porque se Deus não quiser, Deus não faz e acabou. Posso fazer birra, posso fazer bico, posso fazer o que eu quiser. Se Deus não quiser, não acontece, acabou. É isso, é o evangelho. Existe o sim, o não e o espera de Deus. Ponto. Ai, meu pai. Sucesso. Ai, um amor a si mesmo. Um amor às coisas da vida. Ai, meu pai. Eu amo Deus. Eu amo o Senhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Faça por amor a Ele. Esse amor de verdade. Como diz um louvor, né? De tal maneira me amou. Um dos louvores mais lindos que eu já ouvi, de tal maneira de... Abel Zavala, não amar por dinheiro, não amar por riquezas, não amar por barganha, mas amar ao Senhor por aquilo que Ele fez já por nós, que Ele já tem feito, me salvou, me chamou, me reconciliou. É por isso que eu amo, por isso que eu adoro, é por isso que eu louvo ao Senhor. Não barganhe, não troque Deus por um prato de lentilha, não troque Deus por riquezas da terra. Faça por amor a Ele, por aquilo que Ele fez por você. Ele se entregou por você e você se entrega para Ele.